este episódio podia entrar num registro de ficção social ou num livro policial. Confundido com perseguidor e perseguido, tratando a forma como a nossa convidada e a Anita foram lançando provocações, entrando no mundo uma da outra, de forma espontânea, até se tornarem quase obsessivas. Saudável, claro. A Anita alimenta-se, não de forma antropofágica, obviamente, dos seus seguidores. Comentários, reações, sugestões, desabafos. À medida que foi avançando com este projeto, foi criando algumas ligações e relações, tem por base um reconhecimento identitário, identificar com os sentimentos, ideias, desafios, modos de estar, parte a parte. Algumas destas ligações saem do anonimato, lençóis de comentários e conversas offline, e vêm a luz do dia. É o caso com a nossa convidada de hoje, perseguidora e perseguida, com quem surgiu o desafio de falarmos sobre a criação de uma linha de apoio a procrastinadores. O episódio de hoje promete, tem pela frente profissionais da área, e não sabemos quem sairá vencedor deste combate. A Anita não se deixará ir às cordas, e promete uma esquerda que deixará que ó, a Ana de Torradinhas. Up for it, Ana?
Força!
Olá,
Ana. Força!
Olá, Billy!
Olá! Bom dia!
Olá, Anitas!
In the right corner, we have...
com os calções vermelhos.
Ana!
Força. Sim, Ellie!
Como é que tu chegaste até aqui?
Até aqui aonde? Ao cúmulo da procrastinação ou à Anita no trabalho?
Até à Anita, vamos começar.
Até à Anita. Bem, eu comecei por conhecer a irmã da Ana, já há algum tempo atrás, e foi através do Ering, do Design Studio da Ana, que um fio puxa outro e descobri a Anita no trabalho. Eu que nunca ouvia podcasts, acho que foi assim o primeiro que se tornou obrigatório ouvir com frequência. E pronto, e foi por aí. Achei que os temas que vocês abordavam faziam todo o sentido, gostei imenso e foi assim.
Puxa pelo teu espírito empreendedor ou foi um bocadinho rever nas dificuldades e nos desafios que íamos abordando?
Não sei se é puxar pelo espírito empreendedor, se é mais oferecer quase um ombro amigo, um certo saber que não se está sozinho, por assim dizer, e ouvir de quem tem mais experiência, de quem sabe mais, e perceber que há mais pessoas que também têm os seus desafios, não com o mal dos outros me consolo, não é isso, mas... Mas acho que é importante também uma pessoa no mundo que está tão conectado e que acabamos por não estar assim tão conectados como isso diretamente, não é? Mas sentir que não se está sozinho neste buraco negro que a internet às vezes consegue ser. Tipo um vórtex que nos puxa e de onde nunca mais conseguimos sair.
Bem, nós agradecemos ao vivo que nos toca, não é?
Óbvio.
A experiência e o quem sabe mais, bem, eu estava a ouvir-te e estava a pensar, enganamos tão bem, Ana, que maravilha.
Não, mas é, acho que todos precisamos um pouco de aquela coisa dos mentores ou de algumas vozes que nos inspiram e que todos temos alguma coisa a aprender e a ensinar. E neste caso é um pouco isso que vocês fazem com a Anita. Dão apoio. Desta forma acaba já por ser uma linha de apoio a procrastinadores.
Sim, isso aí nós podemos dizer que sim, teve muita experiência.
Primeiro deixa-me ir buscar já o Babete, porque estou aqui babadíssima com todos os elogios. Ana, conta-nos um bocadinho da tua vida, vá, profissional. Os teus projetos, de que é que trabalhas, que projetos tens à parte, conta-nos tudo. Tudo.
Bem, vocês disseram que era uma hora de gravação, não disseram? Como é que eu hei de começar? Basicamente, eu sinto às vezes que a vida profissional que eu tenho caiu-me um bocado no colo, ou eu caí em cima dela sem dar muito bem conta disso. Eu estudei História, fiz licenciatura em História e depois fiz o mestrado em História das Religiões. E fiz já com a consciência que não ia ter propriamente saídas profissionais que fossem muito além de dar aulas ou algo do género. E surgiu uma oportunidade quando já tinha feito o ano curricular do mestrado, e depois no segundo ano era o período em que não tinha aulas, mas que tinha que desenvolver a tese de mestrado, e nessa altura surgiu uma oportunidade de trabalhar na empresa onde estou atualmente. É uma área para a qual eu não tive qualquer formação, fui aprendendo com o fazer, onde sempre fui fazendo coisas bastante diferentes e atualmente estou a fazer mais coisas que me dizem mais, por assim dizer. Tem a ver com o desenvolvimento de textos, traduções, escrita mais ou menos criativa ou mais ou menos técnica, mas fiz sempre um bocadinho de tudo. Trabalho como assistente de marketing e assistente comercial. Sou um bocadinho polivalente nas coisas que faço, mas pronto, basicamente é isso. Estudei uma coisa, estou a fazer outra. Acho que, apesar de tudo, o curso que eu fiz, que é um curso que eu é daqueles que eu gostaria sempre de fazer, fosse em que altura da vida fosse. Acho que o curso de História é excelente, mas que apesar de tudo me deu ferramentas para o que estou a fazer agora, que é a capacidade de ir aprender e pesquisar e perceber como é que se podem fazer, resolver problemas que aparecem e aprender cada vez mais. De qualquer forma, rapidamente, acho que cheguei à conclusão, ou aceitei aquilo que desde criança se calhar intuía, que era a vida não é só isto. De trabalhar das 9 às 6, ou às vezes mais tempo no escritório para outros, e senti sempre falta de mais, de fazer alguma coisa mais minha, mais criativa, trabalhar com as mãos, acho que é uma coisa que nos faz falta a todos, e também ter desde há uns anos para cá percebido que o que eu realmente, que o estilo de vida que eu realmente gostava de ter não é o estilo de vida citadino e urbano, é um estilo de vida mais ligado ao campo, à natureza, tem a ver com uma série de soul searching, por assim dizer, que fui fazendo. Levou-me a pensar e finalmente avançar com algumas ideias que tinha na gaveta, porque eu adoro fotografia, sempre gostei imenso de fotografia, sempre gostei imenso de estacionário e cadernos e fazer trabalhos manuais de todo o tipo. E por isso, a nível de empreendedorismo, chamemos-lhe assim, um dos projetos que eu tenho um pouco em stand-by, mas que quero sem dúvida desenvolver, é precisamente uma marca, digamos assim, de produtos onde uso as fotografias que faço, porque são fotografias que eu basicamente pego nas fotografias e depois edito-as de forma a criar padrões. E eu sempre achei que esses padrões encaixavam muito bem em objetos do dia a dia, seja em cadernos, seja noutra coisa qualquer, ideias não me faltam, não tenho vindo a desenvolvê-las. E pronto, a nível de empreendedorismo, esse é o principal projeto. Depois há o projeto mais pessoal e mesmo de vida a longo prazo, de com o meu companheiro nos mudarmos da cidade para o campo. E em paralelo com isso, comecei mais uma daquelas ideias que saíram da gaveta há muito pouco tempo, mas que estiveram na gaveta durante bastante tempo, que é um projeto sem qualquer finalidade de lucro. O lucro que me dará será outro, mais de satisfação pessoal, como uma forma de contribuir para uma outra história, digamos assim, que usando o saber que foi acumulando de capacidade de tradução, criar uma plataforma onde vou partilhando alguns dos textos que tenho vindo a ler ao longo dos últimos 5 anos e que se encontram sobretudo em inglês e que gostava de os partilhar em português para chegarem a mais pessoas. E esse projeto chama-se Coletivo Metamorfilia, que por enquanto é um coletivo de uma pessoa, mas que com tempo e paciência espero que consiga trazer mais pessoas para partilharem a tarefa comigo. E basicamente é isso.
Bem, coisa pouca, não é?
É,
Parece.
exatamente. Exatamente, é porque eu tenho muito jeito para arranjar, como se diz, sarna para me coçar.
E pronto. Eu gostei que falaste de N projetos e depois. Não, é isso, basicamente.
Basicamente é isso, exatamente. E estou a dizer a mim própria: respira fundo, Ana, tem calma, não é assim tanta coisa.
Não sou a nada a isso, não sou a nada. Não é? Parece que até que tens uma vida assim descontraída e relaxada,
não.
com imensas horas no dia,
Deve ser
claramente.
da vida no campo.
Não. Pois, infelizmente, a vida no campo ainda não é uma realidade e infelizmente também, ou talvez não, eu sou a minha pior inimiga, como costumo dizer, e para os outros acho que te passo uma ideia de relativa tranquilidade. Mas não é bem assim. Acabo por ficar um bocadinho assoberbada com a quantidade de coisas que quero fazer e a quantidade de coisas que quero aprender e explorar, e acho que sou uma pesquisadora compulsiva, por assim dizer, uma aluna compulsiva.
Olha, sabendo
Sim.
que os dias, enfim, não esticam e tu já tens um trabalho por conta de outrem que te ocupa
Sim.
quase todas as horas do teu dia, as horas em que estás acordada, eu gostava de
Sim.
perguntar como é que tu organizas as tuas outras vidas, as vidas como empreendedora com esses projetos que acabaste de mencionar?
É um processo de tentativa e erro. Eu lembro-me sempre, identifico-me mesmo muito com aquela expressão que vocês usam e acho que têm no, no, na página da Anitta, do malabarismo, não é? De ter várias bolas na mão. E a verdade é que eu tenho umas quantas bolas na mão e há sempre alguma que está no chão. Isso, ou mais do que uma. Sinto sempre que estou a correr contra o prejuízo. Não sei se é essa a expressão agora, mas é um processo de tentativa e erro. Sinto sempre que quando me dedico mais a uma coisa, há outras que ficam para trás. Por isso, o que eu tento, com sucesso melhor nos dias, pior noutros, é concentrar-me numa coisa de cada vez, sabendo. Tentar fazer as pazes comigo própria, com a ideia de que não vou conseguir fazer tudo o que eu quero da forma que eu quero. E tento, lá está, olha, o Bullet Journal, que pelo que eu sei é Ellie, adotou com bastante
Sim,
sucesso,
não
certo?
largo, não é? Tenho que poupar por causa disso.
Sim, é uma coisa que me ajuda, claro que está, mas também é um processo de tentativa e erro. Para tentar manter-me minimamente focada e presente nas coisas que realmente são importantes. Isto é mais um processo, digamos, mental e emocional de ser capaz de aceitar que eu não vou conseguir fazer tudo como quero e no tempo que quero e que as coisas não correm ao ritmo, como eu gostaria e que pronto, e que ao fim do dia é difícil muitas vezes ter energia e capacidade física e mental para levar as coisas adiante. Tento todos os dias dar um pequeno passo que seja naquilo que se quer fazer. Não vos posso dizer que seja uma estratégia muito concreta, organizada, porque pronto, mesmo o uso de agendas, eu sempre fui muito afoita a usar agendas e a cumprir listas de afazeres.
E aumentares dia, aumentares horas, consideras que és mais realista neste momento a fazer a
Sim, eu
preparação dos
tento,
projetos?
é um esforço constante, tentar ser mais realista. O ser mais realista não é deixar de ser sonhadora ou ter uma perspectiva um pouco romântica ou lírica da vida, é mais no facto de não colocar, não ser demasiado exigente comigo, tentar não ser demasiado dura, e derrotista comigo própria. Porque não, quer dizer, sei que isso não ajuda ninguém, a começar por mim própria, que não é construtivo, não é? Mas as coisas são como são. A vida que eu tenho atualmente, em última análise, sou sempre eu responsável por ela. Não me vai servir de nada estar a lamentar-me ou a culpar seja quem for, as coisas são como são. Uma pessoa vai aprendendo, uma pessoa aos 20 anos, eu agora tenho 37 e percebo que tenho tanta coisa ainda para aprender. E uma pessoa aos 20 anos não sabe rigorosamente nada, ou muito pouco, e tomam-se decisões às vezes que depois nos vão prender, por assim dizer. É a bagagem que uma pessoa vai acumulando, e quando chega à idade em que já sabe melhor, se não o que quer, pelo menos o que não quer, já tem essa bagagem toda para trás que é mais difícil de largar. Já não me lembro bem qual era a vossa pergunta, mas praticamente era isso.
Tínhamos feito a pergunta de seres realista na forma como pões os objetivos para o dia ou fazes o teu planeamento, ou se tens, se te deixas levar para o lado mais idealista e essa tu quase voraz, novos projetos ou possibilidade de novos projetos.
Não, eu tento, tendo em mente, tendo presente o objetivo mais idealista, por assim dizer, parti-lo, que é o que toda a gente recomenda, não é? Parti-lo em várias tarefas mais pequenas e que são alcançáveis. Sinto sempre, é que, pronto, fica sempre aquela sensação de que não é suficiente, que é pouco, mas tem que ser um passinho de cada vez. Acho que a insatisfação vai ser sempre, vai estar sempre presente, não é?
Quando nós tivemos primeiro contacto contigo, um dos teus primeiros lençóis, devo dizer-te que mudou muito a minha forma de operar no dia-a-dia. Apresentaste o Bullet Journal.
Sim.
Saltei para a página, estive a ver tudo, a devorar tudo do Bullet Journal. E neste momento eu acho que vou para aí na minha quinta edição. E não estamos a falar contigo assim sobre isso há muito tempo, não é? Mas a verdade é que eu sinto que ao colocar as formas, ao colocar tudo lá, né? Eu já escrevo, naturalmente, já escrevi imenso, para conseguir retirar mais proveito daquilo que escrevia, porque muitas das coisas perdiam-se por lá. Eu acho que me tornou um bocadinho mais. Não quero usar a palavra realista outra vez, porque não acho.
Consequente, se calhar.
Exatamente, porque a partir do momento em que tu tens aquilo escrito, não é? E voltas lá, não é? E voltas lá obrigatoriamente, seja no final da semana, seja no final do dia, seja no final da semana, seja no final do mês, seja no final do ano, não é? Porque te permite e faz isso de uma forma muito mais consequente também nessa gestão, não é? Tu questionas-te se realmente o que estás ali a escrever e que se arrasta, imagina, há meses, é assim tão importante ou é assim algo que vais sequer tentar executar ou não? Dás mais valor, eu acho que comecei a dar mais valor a alguns projetos que me perseguiam, dar-lhes mais atenção e ter quase uma conversa séria comigo própria de ok, vamos lá, não é? Isto é para fazer ou não é para fazer, porque
Sim.
estar há imenso tempo, não faz sentido. Eu acho que foi no seguimento desse contacto e de começar a implementar a filosofia, digamos assim, do Bullet Journal. Não quero abandonar, falta uma parte digital, confesso. Estou assim tentadíssima a fazer uma loucura, a investir numa smart pen, ter o melhor dos dois mundos, mas a verdade é que acho que tem assim um impacto muito positivo. Há quanto tempo é que tu precisas do outro jornal?
Não sei há exatamente quanto tempo, mas eu acho que descobri o conceito para aí, talvez há uns 3 anos, talvez, não sei. Foi assim uma espécie de momento eureka. Porque lá está, o Bullet Journal, uma das coisas que o Bullet Journal tem de muito boas é que podemos adaptar, enquanto que numa agenda, tu compras a agenda e tens as coisas já um bocado formatadas e depois cria-se aquela frustração de teres folhas em branco. E como eu ainda por cima não tenho propriamente uma vida profissional ou pessoal que me obrigue a ter compromissos com hora marcada e dia marcado, etc., acabava por se tornar quer dizer, não fazia sentido, não me dizia rigorosamente nada e assustava-me a ideia de fazer uma agenda. O Bullet Journal também tem o seu lado assustador, porque, como tu dizes, nós escrevermos e é como se tivéssemos uma conversa com nós próprios e obriga-nos, é quase como um olhar ao espelho, não é? E obriga-nos a encararmos a nós próprios de frente e a pensar se as coisas fazem sentido, se estamos a ser realistas, se estamos a caminhar no sentido que queremos, se estamos, lá está, se estamos a ser consequentes ou não. Por isso, o escrever acho que é o equivalente quase a uma sessão de psicoterapia sozinhos. Mas é fundamental. E, sobretudo, escrever de forma analógica. Acho que isso nos liga ainda mais àquilo que estamos a escrever, até porque é muito mais difícil apagar. e alguma coisa palpável, não é? Uma coisa mais palpável, mesmo o ato de escrever com a mão e uma caneta liga-nos muito mais àquilo que estamos a escrever. Lá está, é assustador e ao mesmo tempo é revelador e acho que é muito importante, faz muita diferença escrever à mão.
Ana, como é que tu organizas o teu bullet journal?
Isso também tem sido um processo de tentativa e erro. O que eu tenho feito, agora mais ultimamente, optei por fazer um bullet journal mais pequeno, porque, pronto, como tenho a ideia de... tenho o tal projeto de cadernos, sou eu que faço os... Até porque acho que se tivermos um objeto que fomos nós que fizemos e mais à nossa medida, também nos convida mais a usar. Mas eu usava sempre cadernos A5, e optei por fazer um caderno A6, com capa mais rígida, que dá para abrir todo, mas basicamente eu tenho o índice, tenho a tal chave que acabei por, em vez de pôr numa página normal do caderno, pus numa espécie de desdobrável, como aquelas capas que os livros, os romances têm, têm aquela aba que abre, que me permite olhar para a legenda, esteja onde estiver, no bullet journal. E depois tento ir fazendo mais ou menos dia a dia, fazer uma página para o mês e depois nesse mês ponho um pouco das coisas que quero fazer e depois ao longo dos dias faço o esforço de olhar sempre para aquilo com olhos de ver e de forma realista. Marcar as coisas que quero fazer e também marcar as coisas que fiz. As listas de afazeres são importantes, mas as listas de feitos acho que também são muito... ou de fazidos, como quiserem chamar. Também são importantes, sobretudo, acho eu, para alguém que se considera uma procrastinadora, não se bater a si própria tanto e ter alguma noção de concretização, digamos assim. Mas é muito simples o meu. Nos primeiros ainda tentei introduzir uma parte mais criativa e fazer preocupar-me muito com as letras e os cabeçalhos e a caligrafia e os doodles e essas coisas, mas optei por não complicar mais a minha vida e limitar-me ao conteúdo. Torná-lo o mais minimalista possível.
Eu noto que as minhas páginas se tornam mais criativas quando estou num ataque de procrastinação.
É, exatamente. É uma forma de procrastinar em si própria.
Não é?
E acho que o bullet journal tem esse perigo, por assim dizer. Se uma pessoa se começa a entusiasmar muito com o tanto que pode fazer, não é? O que pode personalizar, as coleções que pode incluir, etc., acaba por se perder um pouco e é só mais uma forma de procrastinar. Por isso, obriga um certo esforço de autocontenção e autocontrole para não cair nisso.
É isso, é isso. Eu, por acaso, início de outono, tenho pai 3 páginas com doodles. Tendo em conta que eu não tenho nenhum jeito para o que quer que seja desenhos, ok? Sim. Diz muito, diz muito.
Sim.
Nos leva para a nossa questão, não é? Ana, como é que nós vamos lançar esta linha de procrastinadores anónimos? Nem, quer dizer, não somos assim tão anónimos neste. Tens sugestões?
Olhem, vocês não sei, eu vou ser... Vou ser cliente, certamente. Mas eu já não preciso, de mais problemas de mais pontos na lista de fazeres. Mas acho que eventualmente vocês poderiam criar uma rúbrica, por exemplo, na Anitta, no podcast da Anitta, com um lado mais prático, talvez, partilharem estratégias, que já fazem um pouco com o podcast.
Podia ser uma ótima ideia, Billy, prepara-te. Hein?
Estou aqui.
Abrimos a gravação, fazemos gravação live, em que temos uma linha em que as pessoas podem ligar e contar os seus episódios de procrastinação e nós analisamos e damos receitas para vencer. Assim, é mais um exemplo do faça aquilo que eu digo, não aquilo.
Sim, exatamente.
Não, mas eu tenho que dizer que há aqui um detalhe que me pareceu espetacular e que se calhar não lhe estamos a dar a devida atenção, que é no Bullet Journal, a Ana mencionou que tem uma lista de fazidos, para usar a sua nomenclatura, e eu gostava que nos falasses um pouco mais sobre isso, porque eu acho que essa vai ser uma estratégia absolutamente fundamental para combater a procrastinação, na medida em que, quando nós olhamos para o caminho que já fizemos, percebemos que afinal não estivemos parados e se calhar não procrastinámos assim tanto.
Eu acho que é fundamental, porque se nós só nos prendermos à lista de fazeres, é muito fácil darmos por nós com uma lista interminável e que está sempre, sempre, sempre a crescer. E quanto mais olhamos para ela, mais frustrados ficamos a pensar, epá, tenho tanta coisa para fazer, sinto que não fiz nada, não é? E muitas vezes uma pessoa faz, eu, pelo menos falo por mim, há coisas que se fazem sem se terem colocado na lista de fazeres. E o que realmente é importante é aquilo que fazemos, de facto, não é? A lista de fazeres é importante e o Bullet Journal ajuda muito nisso e esta estratégia de escrever e de conversarmos com nós próprios por escrito, por assim dizer, ajuda muito. Lá está, para despejar um pouco o turbilhão de ideias que nos passa pela cabeça e termos um sítio onde elas estão arrumadas. E também porque há alturas que uma pessoa quer fazer alguma coisa e não sabe para onde é que se há de virar e tem ali um guião, não é? Tem ali uma espécie de recordatório do que é que numa altura em que estava um bocadinho mais tranquila tinha percebido que precisava de fazer. E a lista de fazidos é isso mesmo que estás a dizer, é uma pessoa ter uma forma de perceber que não está parada e que vai fazendo, por mais pequeno que seja o passo que deu, eles todos contam para caminhar na direção do que queremos e por isso acho importante isso. Uma lista de fazer só por si é só um bocado sonhar por escrito, não é? Às vezes, se não se cortarem esses itens, se não forem afazidos, não se adianta nada. Lá está, nós parece que estamos sempre presos entre a ansiedade pelo futuro e o passado, não é? E no presente é importante, lá está, termos presente o que é que realmente fizemos e não cairmos na autocomiseração, que é muito fácil, e no assoberbamento. Esta palavra é um pouco, resume muitas vezes como é que eu me sinto, assoberbada pela quantidade de coisas que quero fazer e que quero aprender e tarefas que tenho que cumprir e ver o tempo a passar e sentir que não estou mais próxima. Quando o caminho é longo, é difícil uma pessoa sentir que está a avançar um bocadinho que seja. E o fazidos permite isso. É só uma forma de termos presente que se calhar até vamos fazendo alguma coisa, não é? Não estamos parados nem a andar para trás.
Não, é verdade, eu acho que quando tens isto, por exemplo, eu fazia muito as minhas listas, quando comecei a trabalhar fazia em lista de papel e progressivamente fui passando para o mundo mais digital. O problema com o mundo mais digital é que depois elas praticamente desaparecem. E então aqui é uma forma muito visual também de não apagas, ou és tu que vais lá, tens a satisfação de riscar e de chegar ao final do dia, ao final da semana, ao final do mês e ver tudo aquilo que fizeste. E depois também, obviamente, de te confrontar se fizeste aquilo que tinhas proposto fazer ou se fizeste outra coisa.
Às vezes a parte da confrontação é que é melhor deixar para outro dia, porque...
Certo. Ai, que pena.
Cria frustração. Não
temos tempo. Exato. Não temos tempo. Depois no próximo mês já fazemos isto.
Exato.
Não, mas a questão é essa, porque quando vais planear a tua próxima semana, quando vais planear o mês, não é? E fazes a migração, como eles lhe chamam, e vais ver o que é que estava no mês passado que tinhas proposto e tens de tomar aquela decisão de se transita ou não transita para o mês seguinte, não é? E pensar, porquê que não fiz? Às vezes é um confronto difícil.
É doloroso, às vezes é muito doloroso. Eu sinto muito é que uma das grandes vantagens do Bullet Journal e das coleções, em especial, as coleções acabei por deixar num caderno à parte porque acabava por se tornar um Bullet Journal só por si, é aquele efeito do despejar o cérebro, de ter as ideias que temos e daquilo que queremos fazer, etc., colocar tudo num espaço físico, arrumado, e não contarmos com o nosso cérebro, porque isso depois às tantas só contribui para, lá está, para o sobrevivimento e para nos perdermos um pouco no, ou muito na, em relação àquilo que queremos fazer, e não estar sempre a pensar as mesmas coisas mil vezes, porque estão ali arrumadas e é muito mais fácil despejar.
Leva-me para as morning pages da Billy.
Sim.
Que me fascinam.
Sim, eu ouço falar do bullet journal e só penso nas minhas morning pages, porque eu acho que não tenho a determinação suficiente, ou não encontro, se calhar, o tempo suficiente para me dedicar ao bullet journal, apesar de lhe encontrar mérito na ideia, na organização, mas as morning pages para mim são sagradas.
Eu fiz as morning pages durante 3 meses, durante as tais, era 12 semanas, penso, e achei que foi um exercício excelente. Mas cheguei ao final dos 3 meses e a pensar, bem, isto tornou-se um pouco uma tarefa quase obrigatória, como é que eu ia dizer? Tinha que cumprir aquilo, sentar a pensar muito naquilo que estava a fazer. Como não cumpri exatamente as regras, entre aspas, que era suposto, porque escrevia, aproveitava a viagem de comboio para o trabalho de manhã para escrever, eu sabia que tinha um tempo limitado para o fazer. E estava rodeada de gente no comboio, apesar de me abstrair bastante do que se passa à minha volta quando estou no comboio. E então acho que foi um exercício muito, muito interessante, muito meritório, mas cumprir de acordo com os parâmetros das 3 páginas, acabei por não continuar. Acho que é importante, de qualquer forma, fazer este exercício de escrevermos livres de amarras, sem pensarmos se alguém vai ler aquilo, nem sequer nós próprios, ou sobretudo nós próprios, não lermos aquilo que escrevemos. Acho que é muito bom, mas também me falta a disciplina.
Mas sabes que eu não liguei muito à questão das 3 páginas, se calhar liguei mais no início e depois deixei de ligar. Sim. Porque eu acho que também temos que ser mais permissivas connosco próprias, mais tolerantes.
Sim, exato.
E aceitar que o que ali é importante é a questão da coerência, exato, de fazer todos os dias, de repetir. E, portanto, para mim é perfeitamente válido que tu uses o tempo do comboio para fazer esse exercício. Sim. E dá 3 páginas, dá, não dá, não dá, azar.
Pois, sim. Acho que é isso. Acho que eu, durante... Primeiro foi um desafio a mim própria, como sou terrível para criar hábitos positivos, achei que foi um desafio que eu lancei a mim própria, de conseguir durante 3 meses, todos os dias, dedicar aquele espaço de tempo para fazer apenas aquilo. E nisso acabou por ser uma vitória, mas é como dizes, depois temos que ser um pouco mais permissivas, porque cumprir aquelas 3 páginas torna-se muito pesado. Porque escrever 3 páginas em cerca de 40 minutos ou 35, que era o tempo que eu tinha, cansa. Deixar as mãos duridas, os punhos duridos. É quase como fazer um sprint todos os dias.
Exato, e para mim nem sequer é só isso, é porque a receita é: pões o despertador para 1 hora mais cedo e antes de toda a gente se levantar, fazes as morning pages. Ora, sim, eu levanto-me às 6:30, se vou poupar às 5:30. Tenho que me deitar, pois, às 8 da noite, quase.
Sim, é outro problema também que eu tenho, porque sinto muitas vezes que é à noite que estou mais ativa, e depois num dia de trabalho, muitas vezes é o tempo da noite em que sinto que tenho tempo para mim e para fazer as coisas que gosto, depois de passar um dia a cumprir tarefas definidas por outros, por mais liberdade que tenha para organizar as minhas tarefas no trabalho, e acabo por não me conseguir deitar muito cedo, e para mim dormir de manhã, acordar aliás de manhã, é sempre doloroso. Tem se tornado menos doloroso, mas é mesmo, tem ali os minutos contados para apanhar o comboio, por isso não conseguiria acordar mais cedo para fazê-lo, daí usar a viagem.
Ana, tu falaste no teu projeto coletivo Metamorfilia, que eu até tenho que ler devagarinho para não me enganar, mas nós conhecemos-te outros projetos que tu acho que descreveste, mas não chegaste a nomear, por exemplo, o Amarelo Terrano. Uhum.
Exato, exato.
E o teu blog também, portanto, conta-nos também um pouco sobre isso.
Bem, o Amarelo Torrado, eu também não falei muito nele, porque uma vez sinto um bocado de vergonha das coisas que, em que se lança e que não consegue concretizar exatamente como quer. O Amarelo Torrado é para avançar, só que tendo em conta, eu acabei por aceitar fazer as pazes comigo própria, conformar-me com a ideia de que, tendo um trabalho o tempo inteiro do qual eu não posso abdicar neste momento e não sei quando é que vou poder, eu não tenho tempo suficiente para ter uma marca, por assim dizer, baseada apenas e só em cadernos ou outros produtos feitos artesanalmente. Por isso, e como eu sempre tive mais ideias sobre objetos, sobre produtos onde queria utilizar os tais padrões fotográficos, chamemos-lhe assim, decidi começar do zero, por assim dizer, reformular, pensar em tudo novamente, inclusive pensar em mudar o nome para eventualmente abrir portas para num futuro mais distante ou mais próximo, não sei, poder vender para poder chegar a um público que não seja português, não é? Fiz amostras junto de uma, não sei se é gráfica que se chama, mas com impressão em tecido para uma primeira linha de produtos, mas estou na fase de recomeçar e reformular e fazer tudo como deve ser, por assim dizer, sem ser tão amador como sempre foi desde o início e ser, lá está, mais consequente com as coisas e que me obriga também a ter paciência e a ser consistente para conseguir ir avançando. Face ao turbilhão de ideias e às dificuldades que coloco a mim própria muitas vezes e à minha tendência para a procrastinação, decidi criar o tal bloco, é o Cenas e Coisas, como forma de ir registando quase como um diário de bordo do meu percurso, deste percurso de reformulação da Amarelo Torrado, e assumir um compromisso sem propriamente data marcada, que é o complicado. Mas, quer dizer, porque uma das coisas, eu sou muito, eu sou um bocado bicho do mato, introvertida, gosto muito de estar no meu cantinho, estar sossegada, o meu dia-a-dia também não me permite propriamente andar de um lado para o outro a encontrar, a ir a workshops ou ir a fazer formações, ou seja o que for, e por outro lado também não sinto, também sinto que me falta muito as bases para usar as ferramentas, nomeadamente as ferramentas digitais, para criar uma marca como deve ser. Uma das coisas que eu queria fazer e que em princípio vou fazer em novembro, se decorrer bem, é, não sei se conhecem, talvez conheçam o Lance Collective, acho que é Filipa Simas de Freitas, uma coisa assim do género, que fazem workshops de um pouco virados para isto, desde a criação de uma newsletter, até ao emailing, até ao web design, etc. E eles têm um módulo que compreende, que eu acho que poderá vir a ser muito útil para me dar as bases para fazer as coisas por mim própria, porque não tenho a possibilidade de um investimento grande. Eu gostava muito de... Eventualmente o ideal era contratar alguém, uma empresa, para fazer as coisas por mim, não é? A nível de criar um website, ou loja online, ou criar um logotipo, essas coisas todas, mas não é possível. Por isso queria aprender a pescar, usando aquele provérbio chinês, saber como pescar para depois poder fazer as coisas por mim, mas com um pouco mais de sentido e de confiança, acho que, e este é um conceito, acho que vocês já falaram, do síndrome do impostor, e que eu muito facilmente caio nisso e falta-me a confiança para avançar com as coisas, sinto-me um pouco segura com elas, daí também ter sentido necessidade de criar o blog Cenas e Coisas, porque enquanto que nos projetos que existem estrangeiros, sobretudo de língua inglesa, ou seja, na Austrália, ou em Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou seja o que for, é muito fácil encontrar e ver um pouco mais aquele discurso de quem está por trás de um projeto, partilhar aquilo que corre mal, partilhar as dificuldades, os erros, etc. Eu sinto que em Portugal isso falta, ainda é um pouco... Posso estar a ser injusta, mas é um pouco a sensação que eu tenho, é que as pessoas têm muito pudor em partilhar. Sim, as pessoas gostam... É como assumir uma derrota ou dar parte fraca ou, e eu sinto falta disso, dessa transparência, por assim dizer, e achei, olha, em vez de estar à espera que alguém o faça por mim ou que apareça alguém, vou eu não me preocupar tanto com o que os outros pensam e fazer isto assim porque é importante para mim, porque sinto falta dessa partilha, de encontrar um pouco uma comunidade, por assim dizer, que esteja no mesmo caminho, em fases mais avançadas ou mais recuadas, ou seja o que for, mas partilhar essa luta, por assim dizer, também. E daí que ter criado Cenas e Coisas, porque pronto, são muitas as cenas e coisas que me passam pela cabeça e quero fazer e que não, acabo por não avançar, e achei que era uma ferramenta importante, dar aquela coisa do accountability, não é? Não sei qual é a
Sim.
expressão mais indicada em português, mas acho que faz falta isso também. Ter a quem prestar contas, nem que seja a mim própria, e fazê-lo de uma forma pública, por menos pessoas que o vejam, acho que é importante.
Acaba por ser também uma bela técnica, uma bela tática para não estares a manhã toda a fazer doodles e realmente cumprires aquele prazo.
Sim, mas é um pouco um pau de dois bicos, por assim dizer, porque também é muito fácil quando uma pessoa perder-se com a própria estratégia. A própria estratégia tornar-se mais uma forma de procrastinação e ser mais uma fonte de ansiedade. Somos todos humanos, ninguém sabe muito bem o que é que está a fazer. Eu gosto de pensar assim, estamos todos a improvisar um pouco, uns melhor que outros, mas pronto, é isso. Só se vive uma vez
Sim,
também, estar
nós
preocupada.
identificamos também com o improvisar, certo, Billy?
Muito certo. Mais certo não poderia ser. Sim, mas eu acho que toda a vida tem o seu quê de improviso, ou seja, nós planeamos e fazemos o plano A, mas estamos sempre disponíveis para haver um plano B, um C.
Não, lá está, é mesmo sermos capazes de aceitar o facto de que os planos nunca correm. São ideias muito bonitas, eventualmente, parecem excelentes ideias, mas depois as coisas
Tem
nunca
vida
correm
própria.
exatamente, exatamente, ganham vida própria e nunca são exatamente como nós queremos. E
Ou se
é
calhar são melhores.
ir lidando com isso. Exatamente, a questão é essa, é que muitas vezes podem ser melhor, e se nós nos prendermos demasiado ao que definimos à partida, acabamos por fechar portas, se calhar é que aconteçam imprevistos que até são bons, não é? Lá está, que a vida tem vida própria, digamos assim.
Eu acho que nós ainda vamos acabar este episódio a recomendar. Ah, pronto, há uma ideia, temos um plano. Agora vamos ficar aqui à espera para ver como é que ele evolui sozinho, porque de certeza que vai dar melhores frutos. Portanto, em vez de criarmos uma linha de apoio procrastinadores, podemos criar, mas no sentido de incentivar a procrastinação como forma de alcançar sucesso.
Não,
Parece-me uma ótima forma de fazermos um wrap-up programa.
eu não sei se isso é muito boa ideia, mas convém ir fazendo alguma coisa. Acho que vou ter que pegar no bullet journal logo a seguir e usar esta conversa como incentivo para fazer aquilo que digo e fazer as coisas coincidir, por assim dizer.
Eu acho que é uma parte de aceitação e de nos conhecermos que também passa por aí de como é que nós conseguimos tornar esse impulso procrastinador numa vantagem, não é? Em algo que
Sim.
assumimos e que sabemos que faz parte do processo, e depois torná-lo em algo que tem um lado
Sim,
positivo.
não, até porque a procrastinação, lá está, com conta, peso e medida, é profundamente criativa, e acho que é importante nós também sermos capazes de ter um tempo em que não estamos a fazer propriamente coisas com o objetivo de sermos produtivas, por assim dizer. Há muitas formas de ser produtiva, e às vezes termos só tempo para fazer alguma coisa, olha, como por exemplo bordar, ou fazer crochê, ou desenhar, ou escrever só para nós, acho que é fundamental. Faz-nos um pouco falta disso. Há uma febre produtivista, por assim dizer, que é importante contrariar e não nos sentirmos tão frustrados connosco próprios e não colocarmos também tanta pressão sobre nós próprios.
Parece-me assim uma dica para atirarmos a Ana às cordas, que te parece, Billy?
Que ó, que ó.
Eu acho que nós é
É
que ficámos
autêntico.
que ó, porque com o volume dos projetos a acumularem com uma atividade a tempo inteiro, eu acho que nós é que ficámos que
somos meninas ao lado da Ana.
Estas Anitas ficaram encostadas às cordas.
A Anita vai estar atenta ao progresso. Olha, vamos começar a controlar.
Combinamos para 2030, talvez.
um balanço. Espera, estamos em 2017, 5 anos, 10 anos. Sim, fazemos um ponto de situação daqui a 10 anos.
Está sempre bem.
Olha, e além da Anita controlar-te e continuar a seguir-te ou perseguir-te, onde é que os nossos ouvintes podem também perseguir-te?
Podem me seguir, tem a página do coletivo Metamorfilia, que começou agora recentemente. Se alguém se sentir à vontade e se identificar com o tipo de conteúdos que eu coloco lá e com a lista de referências bibliográficas que eu gostaria de atacar e de traduzir, são muito bem-vindos, todas as ajudas são bem-vindas, mesmo que queiram colaborar de outra forma qualquer, eu tenho lá uma lista de coisas em que gostaria de fazer e que não domino, nomeadamente com a construção do blog e de imagens, etc. É só pesquisar no Facebook coletivo Metamorfilia. Depois tem a Amarelo Torrado, que está um pouco em stand-by a própria página. E tenho cenas e coisas também no através do Facebook, é fácil de encontrar.
Ana, nós queremos agradecer-te a tua disponibilidade para falares connosco e também para partilhares um bocadinho a tua experiência com a Anita e a tua experiência sem a Anita, claro. Queremos agradecer-te e queremos dizer que esta conversa foi super inspiradora, porque para além de arranjar sempre uns nomes muito castiços para os teus projetos, por exemplo, Amarelo Torrado, gosto muito dos apanhados que vais fazendo, por exemplo, das cenas e coisas, os textos eu adoro. Convido todos os ouvintes a irem ler o Cenas e Coisas. Do coletivo Metamorfilia ainda não conheço nada, mas quero ir conhecer em breve.
Ótimo.
Já estou a fazer like.
Muito obrigada. Quero-vos agradecer imenso a coragem que tiveram de arriscar uma conversa comigo.
Mas claramente fomos obrigados, Ana.
Sim. Fomos todos obrigados. Estamos aqui de muito má vontade. Mas, não, a sério, muito obrigada. É importante para mim ter esta oportunidade também de trocar ideias com vocês, que têm um projeto com que me identifico imenso e que é realmente um ombro amigo, por assim dizer. E muito obrigada. Gostei imenso.
Obrigada a nós.
Anita regressa ao trabalho a cada duas semanas com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou então em facebook.com/anitanotrabalho. Até breve!
Até breve!